é obrigatório o projeto da fachada para edificações com revestimentos cerâmicos aderidos com argamassa colante. Ponto final. É obrigatório. Então, meu camarada, ou vai ou racha. Se você construir sem o projeto, é por conta e risco seu. Por quê? No momento que apresentar uma manifestação patológica e um revestimento cair, né, matar uma pessoa, cair no carrinho do bebê e cair bem na cabeça do bebê lá, na moleira, uma pastilha, basta uma 5x5, que é a menor que eu conheço nos dias atuais, e cair na moleira da criança e matar, já era, meu irmão.
Fala, engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota e sente-se com a gente, que vai começar mais um Papo de Engenheiro. Eu me chamo Yuri Frazão e no episódio de hoje vamos conversar sobre um novo tipo de projeto exigido por norma, o projeto de revestimento de fachada, que vem trazendo muitas oportunidades para engenheiros e arquitetos Brasil afora. Está comigo para bater esse papo o engenheiro Ricardo Aguado.
Fala pessoal, mais um episódio aqui do nosso podcast, o Papo de Engenheiro. E ansioso aí para o nosso papo, que é um tema bacana aí que a gente vem trazendo aí para vocês.
E o nosso convidado especial, sentado aí no centro da nossa mesa do Papo de Engenheiro, é engenheiro civil, perito criminal do estado da Bahia, mestrando em engenharia dos materiais, especialista em projetos de fachada com revestimento cerâmico, com mais de 60 projetos entregues, e também projetista responsável técnico da empresa Fachada Segura. Seja muito bem-vindo, Leonardo Oliveira.
É uma satisfação estar com vocês aqui. No que eu puder, passar o meu conhecimento, sem papas na língua e direto ao ponto, estou à disposição.
Muito bem, Léo. Para mim é uma alegria receber você aqui no nosso papo, né? Um profissional que eu tenho muito apreço e carinho aí, sei da sua dedicação pela engenharia e dos seus bons serviços prestados aí pelas nossas fachadas e pela boa engenharia. Então, Léo, para que a gente possa começar o nosso papo, já é praxe a gente entender um pouco da história dos nossos convidados. Queria perguntar um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional. E aí, como é que foi essa trajetória até você ter saído da faculdade e chegado até aqui?
Vamos lá. Tudo é um processo, nada é fácil, nada acontece de repente, né? Existe nesse percurso alegrias e tristezas, né? Decepções, enfim. É o percurso do caminhar de qualquer profissional. Como é que eu comecei? Na época era vestibular, né? Para engenharia civil, eu passei. Aí eu sempre já trabalhava, desde a época da escola técnica, eu era bolsista, então sempre fui muito ativo, muito dinâmico. Daí eu passei para engenharia civil e já no terceiro período eu comecei a procurar estágio. Aí o pessoal falou: Leonardo, quem é que vai dar estágio para um cara no terceiro período que está pagando matéria de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, 2, 3? Calma, vai aparecer. Sempre tem alguém querendo oferecer o serviço, sempre tem alguém querendo contratar o serviço. Rapaz, não viaja, eu vou atrás. Aí eu fui na coordenação de engenharia civil, falei para o coordenador e ele anotou meu nome lá e tal. E pronto. Uma semana depois, o diretor da fábrica Polimassa ligou lá para a coordenação de engenharia civil e perguntou: rapaz, estou precisando de um estagiário aí, pode ser segundo período, terceiro período, que seja um cara desenrolado para visitar a obra e me acompanhar para visitar as fachadas dos prédios, dar treinamento. Aí o coordenador falou: rapaz, eu tenho um no meu bolso aqui, ó, Leonardo. Poxa, manda ele fazer uma entrevista comigo. Aí eu fui lá fazer entrevista. Enfim, entrei no quarto período de engenharia civil, comecei a estagiar numa fábrica de argamassas, que é a Polimassa, é a maior lá de João Pessoa, e comecei a acompanhar o diretor da empresa quando ele dava os treinamentos nas obras, quando ele vendia as argamassas, explicava qual era a diferença do reboco, do chapisco, argamassa C1, C2, C3, teste de arrancamento, acompanhava ele acoplando a máquina para fazer o teste de aderência, que é o aderímetro, misturava cola, rejunte, Enfim, eu tive a oportunidade de entrar nesse mundo das fachadas, de argamassas, né, cerâmicas, a partir de uma oportunidade dentro de uma fábrica de argamassas. Pronto, isso aí foi muito bom para mim. Por quê? Hoje, eu entendo um pouco de argamassa, então dá para eu debater com qualquer doutor na área, né? Devido à minha prática, né? Devido à minha prática, porque a prática, ela ajuda muito, né? Ajuda muito. E aí pronto, eu fui estagiário deles desde o quarto período, aí antes um pouco, do segundo ao quarto período, eu estagiava numa obra, eu peguei uma obra numa fundação, né? Pronto. Aí depois me formei, eles não me contrataram como engenheiro, porque eu não tinha, segundo eles, não tinha como absorver esse cargo e tal. Aí eu falei, tem nada não, tudo bem. Aí fiz uma seleção numa empresa de concreto usinado, né? Uma fábrica de concreto usinado, assim, por concreto. Aí lá eu virei executivo de vendas, então eu tive um outro conhecimento, absorvi outro conhecimento que foi sobre concretos, né? Usinado. Pronto, eu era vendedor técnico e tal, e da assistência técnica, pronto. Depois, eu continuei minha trajetória, comecei a estudar para concurso. Aí, 2 anos depois que eu me formei, eu fiquei na Cipó Concreto durante um ano, depois de formado. Depois, eu continuei estudando para concurso e passei para perito da Polícia Civil da Bahia, perito criminal da Polícia Civil da Bahia. E aí, pronto, comecei a trabalhar desde 2007 como perito, estou até hoje, e após eu ter muito acesso a laudos e fazer muitos laudos na área de engenharia e na área de crimes no geral, crimes contra o patrimônio, engenharia, enfim. Mas eu fiquei 3 anos na coordenação de engenharia legal em Salvador. E aí, a partir do acesso a vários laudos de engenharia, né, várias normas técnicas para você fazer o laudo, eu pensei, rapaz, eu tô tendo acesso à teoria, às normas, ao laudo. Tô pegando know-how aqui como perito criminal, engenharia legal. Eu vou pegar aquela minha prática e vou juntar os dois e vou começar a oferecer o serviço do que eu aprendi para as pessoas. E aí foi que surgiu a ideia de fazer projeto de fachada com revestimento cerâmico, oferecer esse serviço e, acoplado a isso, dar os treinamentos nas obras. Treinar os fachadeiros, conversar com a equipe técnica da construtora, explicar o porquê das coisas, as ferramentas, os tipos de argamassa colante. E aí foi divulgando de boca em boca, né? Pronto, hoje, eu comecei em 2013 isso, fazer projeto de fachada. Hoje, nós estamos em 2020, né? Faz aí 7 anos. E eu já entreguei mais de 60 projetos. E a coisa vem aumentando tão, tão exponencialmente que há 10 dias atrás eu fechei exatamente 9 obras de projeto de fachada. 9 obras, nunca aconteceu isso na minha vida, nunca aconteceu. Então 9 vezes 7 dá quanto? 9 vezes 7 dá 63. Então, eu vou conseguir levantar aí R$63.000. Olha só, cara. Nunca aconteceu isso na minha vida. Então, eu quis falar essa questão desse valor em 10 dias. Primeiro que minha esposa está super feliz. Ave Maria, nunca aconteceu isso. E segundo que eu quero mostrar para as pessoas que existe campo para isso. Até porque, pela nova NBR 13755D 2017, consta lá, é obrigatório o projeto de revestimento de fachadas. É obrigatório, cara. Então, toda obra, pequena, média e grande porte, obra de condomínio, casa de condomínio, tem fachada com revestimento cerâmico aderido com argamassa colante, é obrigatório ter o projeto da fachada. Da mesma forma que tem o projeto elétrico, hidráulico, estrutural, os complementares, né? Enfim. Então, tem um nicho de mercado aí. Inclusive, Yuri, nosso amigo aí, já, você também tá, você mora em São Luís, você faz prédio de fachada, não é isso, Yuri?
Isso, isso, Léo, aqui.
Pronto, Yuri, ele é engenheiro civil e arquiteto. Eu tenho o maior orgulho desse cara. O cara é 2 em 1. E dá aula, faz perícias de manifestações patológicas e ainda começou a fazer prédio de fachada. Entendeu? Então é isso. O caminho foi esse.
Muito bom, Léo, que história. Realmente, para mim, é uma honra estar aqui, né, junto com...
Uma honra também.
Nessa área, né, não é à toa que essa história sua aí, não é à toa que você hoje é uma das referências aí, sem dúvida, do mercado, né? E muito bom poder bater, não é a minha área de especialidade, mas muito bom poder bater papo com vocês, né? E aqui no nosso podcast a gente tem sempre o ouvinte lá da graduação até o profissional. Então, para a gente introduzir esse tema, né, o tema do nosso papo de hoje aí para o pessoal, explica para a gente o que é o projeto de revestimento de fachada e por que ele começou a ser feito, né? Desde quando ele é obrigatório?
Pronto. A norma que vigorava para você executar uma fachada com revestimentos cerâmicos aderidos com argamassa colante, eu estou batendo sempre nesse ponto, viu? É você aplicar o revestimento cerâmico usando cola, argamassa colante. A norma estava defasada, era de 1996. Aí quase 20 anos depois, fizeram um estudo de norma, botaram consulta pública, eu até participei da consulta pública, dei minhas opiniões lá. E a partir de 14 de novembro de 2017, saiu a nova norma, a NBR 13755D-2017. Aí, são 56 páginas, só para você ter uma ideia do peso dela. 56 páginas comparado com 11 páginas da norma antiga. Então, você já viu que a batida do tambor é diferente, né? A afinação do tamborim é outro nível, tá? É para a escola de samba classe A. A porrada do bumbo é diferente agora. Então, num dos itens lá, num dos parágrafos da norma, diz assim... É obrigatório o projeto da fachada para edificações com revestimentos cerâmicos aderidos com argamassa colante. Ponto final. É obrigatório. Então, meu camarada, ou vai ou racha. Se você construir sem o projeto, é por conta e risco seu. Por quê? No momento que apresentar uma manifestação patológica, e um revestimento cair, né, matar uma pessoa, cair num carrinho do bebê e cair bem na cabeça do bebê lá, na moleira. Uma pastilha, basta uma 5x5, que é a menor que eu conheço nos dias atuais, e cair na moleira da criança e matar, já era, meu irmão. O engenheiro que construiu aquela obra, o diretor técnico da construtora e provavelmente o arquiteto que fez aquela obra, que projetou aquela obra com aquele revestimento, um exemplo que estava fora do padrão, do que a norma existe, porque essa norma, ela fala dos insumos, ela fala o método executivo, e dos insumos ela fala lá, do revestimento cerâmico. Eu dei até uma palestra hoje no Construcom, na Construcom, falando, eu falei só do tema revestimento cerâmico, foi uma hora e meia de um tema, e lá a norma fala o seguinte: a área do revestimento cerâmico de uma placa é limitada em 900 centímetros quadrados, ou seja, 30 por 30, para ter um parâmetro do dia a dia. Aí os arquitetos querem, projetam, né, idealizam uma fachada de um prédio de 12 pavimentos, 20, 40 pavimentos, com porcelanato de 120 centímetros por 60 centímetros, totalmente fora de norma. Aí qual é o problema? Executa essa obra, não tem projeto de fachada, vai na cabeça do mestre para sentar aquilo ali, usa a argamassa colante que ele acha adequada, usa a largura do rejunte que ele acha adequada, né? Bota a junta de movimentação ou não bota, ou bota onde quer, acha que é o certo. Pronto, enfim, desplaca, aí uma placa de 120 centímetros, 1,20 centímetros por 60 centímetros, desplaca lá, tá? Do 20º pavimento, atravessa o teto do veículo e atinge duas pessoas e mata. Olha a bronca. Aí não tem problema. O perito criminal é acionado pelo delegado, chega lá, vai averiguar o que aconteceu, se aconteceu, o que aconteceu, por quê, quando, né? Se foi recente, se não foi recente. E vai dizer, no laudo, ele vai dizer a causa. E tenha certeza, agora eu tô falando com o perito criminal. Da conclusão, dois pontos. Um dos itens. O juiz, muito dificilmente, dizem que é muito difícil o juiz, ele lê o laudo todo e vai logo na conclusão. Da conclusão, dois pontos. A construtora foi negligente e imperita, né? Negligente e imperita no momento que descumpriu o item tal da norma NBR 3755 de 2017, onde limita a área em 900 centímetros quadrados o revestimento cerâmico da fachada aderido com argamassa colante. Pronto. A construtora pode ter feito 99, não fez 100, esse 1 vai lá na conclusão. Já era, morreu Maria Preá, o engenheiro daquela obra nunca mais, mentalmente, nunca mais será o mesmo, porque ele tá com uma morte nas costas dele. Culposa? Culposa. Não foi doloso. Mas morreu uma pessoa da obra que ele executou. Entendeu? Então, o caminho é esse daí. A norma mudou e ela veio muito rigorosa. Ela fala muito dos insumos. Vou dar um exemplo que ela fala. Do selante da junta de movimentação. Tem um capítulo lá, ela fala. O selante da junta de movimentação tem que ter vida útil mínima de 5 anos após aplicado. Isso aí já passou a peneira 200, que é aquela bem fininha, né? Para rejunte, o pessoal usa para rejunte. Passou o pano geral. Passou a peneira 200 no mercado. Porque aquele selante de R$20, o sachê de 600ml, poliuretano, não está durando um ano e meio. Para você ter no mínimo esses 5 anos aí, você tem que partir agora para um selante adequado, né? Que ele não vai custar mais R$20, ele custará no mínimo R$40, R$45 o sachê de 600, né? Você vai ter que partir para um selante híbrido ou então para um silicone neutro alcoólico, enfim. Então você vê que a norma ela está batendo muito nos insumos e no método executivo, o como fazer a execução. Ela não fala mais do traço do reboco, como a norma antiga falava. Ela fala que o reboco tem que ter uma resistência mínima de 0,5 MPa. Então, ela fala valores. É como se ela estivesse imitando a norma de desempenho. A norma de desempenho ela não quer saber o como fazer. Ela quer saber que você tem que atingir aquele parâmetro técnico. Então, essa nova norma ela fala, ó, reboco tem que ter 0,5. Pronto. Você se vira para atingir o traço, o seu traço atingir aquilo ali. Aí quem é que vai orientar? É o projetista da fachada. Lá no projeto ele bota, ó, o traço do reboco hoje orientativo será 1,15, que vem dando 0,5 MPa. Porém, o cliente deverá pegar a sua areia, a sua cal hidratada e o seu cimento e fazer um estudo de traço num laboratório de concreto ou de argamassa. Entendeu? Então isso tudo vem num projeto específico, um projeto completo, né? Não é um copiou-colou, um projeto de 10 páginas de procedimento executivo. Não estou falando desse, tá? Porque existe projetos e projetos. Esse projeto, aquele bem fraquinho, né, que o pessoal fala, que é uma encadernação com 10 páginas e uma planta baixa e duas plantas de detalhe. Pronto. E tem projeto, não, que ele tem caderno executivo com 100 páginas, tem 23 pranchas de detalhe, tem uma prancha para cada tipo de projeção, uma para tela metálica projetada em planta, outra para juntas verticais, outra para, deixa eu ver mais, disposição dos balancins na fachada. Né? Então, existem projetos e projetos. Então, fica até a dica aí para o pessoal. Quem quiser começar a fazer projeto de fachada, tenta dar o seu melhor. Por quê? Quando você entregar, você acabará sendo comparado com outro. E às vezes você só tem uma oportunidade para mostrar um bom serviço, né? Então, se você entrar nessa linha de fazer um projeto fraco, assim, né? Copiou, colou, ou com poucos detalhes, bem, bem simples, tenha certeza que o seu concorrente poderá fazer algo melhor e aí você depois não pega mais aquela construtora, não sabe por quê, entendeu? Então, é isso aí que eu tenho a falar para vocês.
E Léo, tu falou agora aí sobre em relação aí à qualidade dos projetos, né? Que 23 pranchas de detalhes e plantas e tudo mais, fora caderno de especificações. E aí tem muita gente que acredita, até quando ouve falar em projeto de fachada, se confunde aí com paginação de revestimento. Então, explica aí pra gente o que compõe um projeto de revestimento de fachada. É só desenho?
Negativo. Eu vou dizer pra você, vou ser bem sincero pra você. Eu não me preocupo sequer com paginação de fachada. Sabe por quê? Isso não é a função principal do projeto, pô. Eu não me preocupo com isso. Sabe o que eu faço? Eu sou bem simples, sou bem prático. Eu pego lá a estrutura do prédio, analiso a estrutura. Quando o projetista estrutural me dá a oportunidade, eu converso com ele e pergunto quais são as regiões do prédio que tem mais esforços, tração, compressão, né? A gente sabe que os quatro primeiros pavimentos, é onde o revestimento ele é mais requisitado, né? Enfim, aí eu converso com o calculista, né? E aí eu pego o projeto estrutural e o projeto arquitetônico, faço um casamento entre eles e começo a pensar na distribuição das juntas de movimentações verticais, né? Na distribuição de telas galvanizadas para no encontro de pilares com a alvenaria, para combater uma fissura ali. Nos balanços das varandas, eu tenho que analisar para ver onde eu vou botar uma junta de movimentação ou uma tela embutida na argamassa ali, porque eu já sei que o balanço irá gerar uma fissura de 45 graus ali se não tiver nenhum tratamento. Então, o projeto fachada, no meu ponto de vista, ele é muito mais você pensar em evitar as manifestações patológicas, que para mim as principais são fissuras e trincas na fachada e, consequentemente, infiltrações, do que pegar um pano da fachada leste e mapear ali para... como é que se fala o termo aí, que os arquitetos usam muito? Você falou aí o termo?
Paginação.
Paginação, não. Aqui nós vamos afastar mais um pouquinho para não ter trincho. Não se preocupe com isso. O trincho ocorrerá na obra. Não tem para onde correr. Então, a preocupação é eu, quando faço projeto, eu me preocupo para evitar fissuras e trincas. Então, tá na minha mesa aqui, ó, e eu sugiro para vocês, todo projetista de fachada tem que ter aquele livro de Érico Tomás. É Thomas ou Érico Tomás que fala?
É Écio Tomás.
Écio Tomás. Trincas e edifícios, causas, prevenção e recuperação. Tô com ele na mão aqui. Porque me diga assim, por que a construtora ele contrata para fazer projeto de fachada? É porque é obrigatório? Não. É porque você é bonito? Não. É porque ela tem que lhe pagar 10 mil reais? Não. É porque ela já apanhou tanto, já teve tanta filtração, tanto desplacamento, tantas fissuras em fachadas, que ela não aguenta mais o vai e vem, o pós-obra na obra. Condomínio botando na justiça, aí ela vai e contrata. Então, quando você tem que ter um entendimento que ela lhe contrata, então ela joga para você a responsabilidade de evitar as principais manifestações patológicas que ocorrem na fachada, né? Fissuras, infiltração pela junta. Então, ela confia no projetista. Então, o projetista, ele tem que estar apto a conhecer essa norma de cabo a rabo, ler, reler. Cada vez que eu leio essa norma novamente, eu interpreto de uma forma diferente, eu aprendo uma coisa nova, entendeu? E aí eu faço projeto nisso daí, porque o projeto é o... Você vai colocar no papel o como executar aquela fachada, pensando em evitar prejuízo financeiro para o construtor e dor de cabeça para o condomínio e uma morte de um desplacamento, entendeu? Então, é isso. O raciocínio é esse. Você tem que ir para a parte prática, tá? Lembrar o porquê a construtora está lhe contratando.
Perfeito.
E outra coisa, é muito importante você ter o conhecimento, você ter duas coisas. É muito importante você ter o conhecimento teórico, que na faculdade você não absorve isso, não é ensinado. Aí você tem que partir para cursos especializados, né? Cursos de pequeno... de curta duração, que o pessoal fala, né? Cursos livres, ir atrás, participar de palestras, lives, não sei o quê. Aí você vai captando teoria, pá, 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 pá. Você se debruça na norma. Porque a própria norma, ela dá um passo a passo de como você fazer um projeto de fachada, né? É bem legal essa norma. Você vai atrás de livros, né? Sobre argamassa, sobre manifestações patológicas, trincas e edifícios, pronto. Você tem que começar a fazer sua base teórica, tá? Você tem que fazer base teórica. E aí você tem que... Eu acredito que a pessoa, para fazer um projeto de fachada, ela não pode ser um recém-formado que nunca pisou na obra. Entenda o porquê, entenda. Não estou discriminando. Ele até consegue fazer, só que quando ele entregar o projeto e ele começar a dar um treinamento para os fachadeiros, se ele nunca teve uma certa experiência de obra, como engenheiro de obra, né? Um, dois, quatro anos como engenheiro de obra que viveu aquilo ali, quando ele falar alguma coisa, o pedreiro vai perguntar outra. E nesse momento, se ele não souber responder, se ele for uma pessoa verdinha, aí lascou tudo. Porque é só o que o pedreiro quer, tirar o cara de tempo. Doutor, e por que isso? Doutor, e se fizer aquilo? Aí o cara, isso é o que você está falando? Nunca vi. Não, doutor, pelo amor de Deus. É aquela ferramenta que a gente usa para dar o acabamento sarrafiado no reboco após fazer o corte da massa. Aí, rapaz, ele usou, o Pereira usou tantos termos do dia a dia dele: sarrafo, corte de argamassa, desempenho, que o engenheiro, se ele nunca foi para uma fachada, ele não vai saber. Um vai estar falando japonês, outro vai estar falando alemão, ó a bronca. Entendeu? Então é isso, tem que ir atrás da teoria e da prática. Tem que ter a prática também. Eu digo o seguinte, não precisa nem o cara ser mestre, nem doutor, não. Mas é interessante ele ter uma especialização em manifestação. Qual é aquela especialização que é sobre manifestações patológicas em
engenharia diagnóstica.
Engenharia diagnóstica. Eu não tenho, eu gostaria até de fazer essa. Mas minha vida é meio corrida, assim, eu ainda não tive tempo de fazer, mas eu gostaria de fazer. Eu sou especialista em engenharia e segurança do trabalho, sou especialista em gestão e segurança pública, estou fazendo o mestrado de engenharia de materiais. Meu filho nasceu, aí eu tive que trancar, eu fiz 3 semestres, aí eu tive que trancar, mas eu estou querendo voltar, quando abrir a seleção de novo, vou voltar, porque eu já paguei as matérias, falta só a parte dos ensaios, e estou fazendo especialização em inteligência policial. O que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa não pode ficar parada, agora ela tem que ir atrás do conhecimento. Então, eu digo o seguinte, a pessoa, para fazer pré-fachada, ela é interessante ela ir atrás de uma especialização de, por exemplo, engenharia diagnóstica. Por quê? É tão simples, cara, o porquê. Você é contratado para evitar aquelas manifestações patológicas na fachada. Então, você tem que saber o porquê das coisas, quais são as principais, o motivo de cada uma. Eu acho muito legal o cara fazer uma especialização em engenharia diagnóstica, entendeu? Fazer um curso específico para fachadas com revestimentos cerâmicos, que a nossa empresa Fachada Segura, ela já está na 13ª turma, agora em novembro, está abrindo 13ª turma. Já formamos 513 profissionais, né, nesse curso, e 10 turmas presenciais, 2 últimas online, e pronto. Eu acho que o caminho é esse, não é tão difícil como era na minha época, né? Eu tenho 42 anos hoje, eu comecei a trabalhar com fachada, 42 menos 20, com 22 anos, né? Quando eu estava assim, no meio da faculdade, e estou até hoje aí. Mas não é difícil, não precisa o cara ser mestre, doutor, não. Ele tem que ter a prática dele de obra e o conhecimento da teoria.
Show de bola, Léo. Inclusive aí no seu comentário você cita a questão das manifestações patológicas e a gente sabe que de uns tempos para cá uma série de manifestações vem explodindo aí nas fachadas. E aí eu queria que você comentasse a respeito sobre da relação, né, entre um projeto bem feito, com uma execução que respeite as definições de projeto para se evitar problemas como infiltrações, descolamentos, enfim, essas manifestações que vem acontecendo com muita frequência nos tempos atuais.
Bem, é uma relação bem simples. Você executando de forma correta já tem chance de dar problema? Imagina executando de qualquer forma, sem ter uma orientação técnica adequada por um projetista. Tá entendendo? É a mesma coisa que a gente... Vamos nos balizar, vamos tomar como parâmetro. Você construir um... O cara, pronto, vamos lá. O cara é dono de um açougue, é açougueiro. Né, dono de açougue. Eu vou pegar essa prática, esse exemplo de obras de 8 anos para cá, que teve o boom da construção civil, né? Qualquer pessoa que tinha 100 mil reais, 200 mil reais, virou construtor, né? Então era o dono da padaria, era o dono do açougue, né? Tinha um terreno ali, todo mundo virou construtor para construir para a Caixa Econômica e vender. Virou uma febre. Pronto. A maioria deles aí que eu tive acesso não tinha nem prédio estrutural, nem elétrico, nem hidráulico, era o mestre que construía, né? Às vezes era alvenaria estrutural, mas aí não tinha nem o projeto estrutural da alvenaria, era o mestre que falava, não, doutor, usa esse bloco aqui, com essa argamassa aqui, nesse traço, que vem dando certo. De bolo. Agora a consequência está aí. Caixa Econômica Federal com o pessoal, moradores aí, altamente, muitas obras com o pessoal altamente insatisfeito, com manifestações patológicas precoces surgindo, né? E o pessoal insatisfeito, né? Da mesma forma que a construtora, ela dá para executar uma fachada sem projeto? Dá. O mestre de obra sempre fez. Mas o mestre de obra, pessoal, ele não sabe o porquê das coisas. Ele não tem acesso à teoria que nós temos acesso, Então é isso, ele não sabe o porquê, ele sabe fazer. Mas o porquê, ele não sabe. E o porquê é muito importante você saber, porque você sabendo o porquê, você vai poder evitar a causa lá na frente. Então, eu vejo isso daí. O projeto de fachada, ele vem para orientar, pegar na mão do construtor, confirme, confirme. Vamos atravessar essa ponte aqui. Não, mas só dá para passar um na ponte. Confia em mim, rapaz. Confia em mim. É pegar na mão do construtor e orientar, ó. Usa esse traço aqui, faz assim, assim. Entre uma cheia e outra do reboco, você espere 7 dias. Você... Ah, é o quê, rapaz? Esperar 7 dias entre uma cheia e outra? Aí ele vai perguntar, por quê? Aí vem a teoria. Aí, é isso que eu tô falando. O porquê, de saber o porquê das coisas que constam lá na norma é muito importante. Eu vou dar esse exemplo aí. Entre uma cheia de argamassa e outra, é recomendado, a norma fala que tem... Não, é recomendado não. A norma fala que tem que ter 7 dias de prazo entre uma cheia e outra. Mas a norma não fala o porquê. Mas qual é o porquê? Porque é o seguinte, toda vez que você aplica uma cheia de argamassa na fachada, aquele volume ali, né, daquela argamassa, ela tem entre 20% e 30% de água. Então, quando ela é chapada na fachada, essa água vai... evaporar. Parte será absorvida pela base, parte será evaporada. E aí, aquela argamassa, ela irá reduzir o seu volume, ela irá perder volume, né? A água que estava ali, ela vai embora, a massa vai murchar. Então, você tem que esperar esses 7 dias para dar a próxima cheia, justamente para esperar essa argamassa ela endurecer e diminuir o seu volume, que ela vai retrair, para poder aplicar. Quando ela estabilizar, você pode aplicar a segunda cheia. Por quê? Se você der uma cheia de manhã, um prédio pequeno, aí você sobe para dar a segunda cheia à tarde, descendo dando a segunda cheia à tarde. O que, que vai acontecer? A primeira cheia ela vai estar retraindo, ela vai estar perdendo sua água e você botou a outra cheia em cima. Essa interface de ligação entre a primeira cheia e a segunda, você poderá ter uma falha de aderência ali entre elas, ou seja, pode bater fofo, entendeu? Então, às vezes o reboco bate fofo lá na frente, 45 dias depois, porque ele não... Ó, o porquê de novo, né? Porque ele não esperou, após a aplicação da primeira cheia do reboco, não esperou 7 dias para dar a segunda, entendeu? Então, o projetista ele tem que pegar na mão do construtor, tem que mostrar conhecimento, e está apto a explicar sempre o porquê das coisas. Isso, você faz isso, por causa disso. Você vai usar esse selante aqui por causa disso. Ah, mas não posso usar aquela marca? Não. A marca que ele usava? Não. Aí ele vai perguntar, por quê? Por causa disso, né? É isso, entendeu? Então, o projeto da fachada é você levar facilidade para o cliente, você tendo conhecimento de todas as camadas da fachada, né? Do aperto da alvenaria, do encunhamento, do traço ali, né? Do encunhamento, que não pode ser o traço rígido. Tem que ser um traço flexível para funcionar como amortecedor ali. Então, isso aí é um porquê, né? Porque, geralmente, assim, ó, o pessoal usa um traço errado. 1x3 para fazer o aperto da alvenaria, o encunhamento. E bota aquele aditivo expansor. Aí, o projetista vai da fachada e bota o traço 129 ou 1210. Aí, o construtor vai perguntar, ué, mas não pode ser aquele traço 1x3 com expansor? Aí você vai falar, não. E ele vai perguntar, por quê? Aí você vai falar, por isso. A sua argamassa, uma argamassa rígida, essa região aqui é uma região que trabalha muito, é fundo de viga, tem a flecha aqui máxima, corre aqui. Você tem que ter uma argamassa que funcione como um amortecedor e não como uma argamassa que trave o seu sistema. Entendeu? Então, é isso. Quem quiser entrar nessa área de fazer projeto de fachada, dá para entrar? Dá. Precisa ser mestre, doutor? Não. Agora, você tem que ter muito embasamento teórico para poder responder as perguntas tanto do pedreiro na hora do treinamento, quanto do engenheiro, quanto do arquiteto, que você terá reunião com o arquiteto também, quando você falar para o arquiteto que aquele porcionado dele não pode ser aplicado na fachada, você pode preparar, esquentar o tamborim, que você vai ter uma reunião com ele. Então, nessa reunião, você tem que mostrar mais conhecimento do que ele tem, entendeu? Então, é isso. O segredo é saber o porquê das coisas.
Massa, Léo. E, Léo, mais uma coisa aqui, né? A gente, você pontuou até a questão aí do encunhamento, né? E aí, esse é um, possivelmente essa região aí abaixo da viga, é uma região crítica da fachada, né?
A gente tem alguns pontos
críticos, é que requer maior atenção do projetista,
uhum.
Para especificar soluções técnicas adequadas. Você poderia citar aí alguns pontos críticos de uma fachada que devem ser dispostos, soluções técnicas e elementos construtivos específicos para melhorar o desempenho da fachada?
Posso, vamos lá. Quem fizer projeto de fachada tem que se preocupar muito nas interfaces entre materiais diferentes, tais como concreto armado e alvenaria. Pronto. Então, todo encontro de pilar com alvenaria ou fundo de viga com alvenaria tem que ser tomado algum procedimento técnico adequado para aquela situação. Então, veja só. Até porque a norma fala assim, ó, em locais com materiais diferentes, tais como concreto armado e alvenaria, deve-se aplicar tela metálica eletrosoldada, galvanizada ou junta de movimentação. Isso aí está na norma. Eu já li tantas vezes esse texto que eu já decorei. Então você veja. Então, primeira região que você perguntou aí, que eu vou dar a dica. Interface de materiais diferentes. Concreto armado e alvenaria. O projetista ele tem que se preocupar ou botar a tela metálica ali naquela interface, fazendo curativo, ou junta de movimentação vertical, por exemplo, se for o pilar com alvenaria. Agora, é o que eu digo é o seguinte, ele tem que ter muito assim o feeling, né, de saber onde botar. Aí ele tem que partir para conversar lá com o projetista estrutural, né, que fez o cálculo estrutural, para saber onde se concentram os maiores esforços. Né? Por quê? O que acontece? Pela minha experiência, eu percebo que os pilares de extremidade do prédio, eles são mais requisitados. Então, quando eu começo o projeto de fachada, eu pego a planta lá, pego o meu lápis, minha caneta e já começo, ó, nos dois pilares lá, da extremidade, da fachada leste, no encontro ali do pilar com a primeira alvenaria, desse pilar de extremidade, eu já boto uma junta lá do lado direito e outra aqui. Nas duas extremidades eu boto uma junta de vertical, junta de movimentação vertical, já boto. Pronto, essa junta vai seguir o prédio do térreo até o último pavimento, entendeu? E esse mesmo raciocínio eu uso lá nas outras fachadas, porque pilares de extremidade eu venho percebendo que quando você não aplica uma junta ou bota uma tela de reforço ali, eu olhando tantos prédios, eu observo que ocorre uma fissura ali, mas nesses pilares, no encontro do pilar com a alvenaria, dos pilares de extremidade do prédio. Não nos mais centrais, mas da extremidade. Então, essa é uma dica que eu dou para o pessoal, entendeu? Se preocupar muito com o encontro de pilar, com alvenaria, né? Outro local muito importante também, Yuri, é do platibanda. Lá no topo do prédio, não tem a última viga do prédio, né? Que dá para a laje? A última viga lá do platibanda, pronto. Ali, no topo dessa viga, geralmente, se você começar a observar os prédios com revestimento cerâmico, você vê uma trinca, uma fissura no alinhamento, no nível do topo dessa viga, que é justamente o nível da laje, do concreto da laje. Né? Então, a dica que eu dou também é nessa região você ter um certo cuidado de até colocar uma junta de movimentação horizontal, tanto no fundo da viga, né, que é obrigatório, quanto no topo dessa viga lá do platibanda. Porque você já sabe, a experiência já diz que ali abrirá uma fissura. Né? Então, então é isso, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você fizer um projeto de fachada, né, os locais mais críticos, a pessoa tem que estar assim, com esse livro aqui, ó, Trincas e Edifícios, de Écio Tomás, na mão, porque outra situação, você tem um balanço lá de uma varanda lá na fachada leste, né, geralmente é a leste, que é a frente do prédio, você tem que pegar o livro aqui e falar, rapaz, quais são os esforços, deixa eu ver aqui os esforços no livro aqui, que ocorre quando tem um balanço, geralmente qual é o tipo de fissura, onde é que ela ocorre. Então, você já pega essa teoria aqui e já joga lá no seu projeto, para ou botar uma tela, ou botar uma junta, para aliviar seus esforços, entendeu? E é isso, eu vejo essas duas situações aí, lá no platibanda e nos pilares de extremidade, no encontro de estrutura com a concreto armado com alvenaria. E outras coisas também como a norma ela jogou a responsabilidade de indicar os insumos para o projetista da fachada, a pessoa agora ela tem que ter um certo conhecimento mais a fundo dos insumos. Então, aquelas matérias que nós pagamos na faculdade, materiais 1 e 2, agora, meu camarada, é materiais 3, 4, 5, 6, até o 10. Porque é selante para você aprender, é selante, é composição de rejunte, composição de argamassa colante, é saber a norma da argamassa colante, quais são os tipos de argamassa colante que existe, se existe, se é só a C1, a C2, a C3, ou se existe a C4, porque, enfim, o cara tem que saber hoje muito mais sobre os insumos do que ele deveria saber antigamente. Porque a responsabilidade hoje, por norma, é do projetista. Indicar o tipo do cimento, a cal, o selante, né? Por exemplo, o cimento. Você não pode indicar qualquer tipo de cimento para rodar o chapisco. Porque nós sabemos que tem tipo de cimento, por exemplo, o CP2Z RS, resistente a sulfatos. Ele é projetado, ele é fabricado com o objetivo de ser utilizado em obras de esgoto sanitário, né? Então, aí você vai jogar lá na fachada, o que pode acontecer? Eu não lembro se é ele ou se é outro tipo de cimento, porque é tanta coisa na minha cabeça. Eu sei que tem um tipo de cimento que você não deve nunca usar no chapisco. Por exemplo, o CP3 e o CP5, lembrei agora. Não pode usar no chapisco, certo? Não pode. Tem outro tipo de cimento que... Esse agora eu não vou lembrar o tipo dele, mas tem um que ele ataca a ferragem do... A ferragem lá do concreto armado, porque ele muda o pH. Ele muda o pH. Então, mudando o pH, começa aquele processo da pilha, né, da corrosão. Então, é isso, pessoal. Hoje tem que começar, tem que saber muito mais a fundo dos insumos da fachada do que antigamente. Entendeu, Yuri? Se puder fazer um mestrado de engenharia de materiais ou uma especialização, faça, cara. Faça, porque lá você vai estudar só sobre cimento, né? Vai estudar a fundo os materiais, os revestimentos cerâmicos, enfim, tudo que será utilizado, né, na fachada.
Perfeito, Léo. Você comentou a respeito das juntas, né? E queria que você falasse aí um pouquinho para o nosso ouvinte a diferença entre os tipos de junta, junta de movimentação, de solidarização, assentamento, são de cada uma, né? E também comentar sobre a questão da NBR 3755, né? Ela fala sobre o fator de forma da junta de movimentação, né? Explica para a gente isso aí também.
Vamos lá. Nós temos praticamente dois tipos de junta. Aquelas juntas de movimentação que elas utilizam o tarucel, corpo de apoio, ou delimitador de profundidade, que parece um macarrão, né? Que é aquele material cilíndrico, ele é cilíndrico, comprido, bem flexível, feito de espuma de poliestireno, de baixa densidade. Parece um aquele... Não tem aquele macarrão para o pessoal que usa em piscina, né? Só que ele é no diâmetro menor, 20 milímetros, né? Pronto, é mais ou menos aquilo ali. Então nós temos as juntas de movimentação, que elas utilizam esse corpo de apoio aí, que é um delimitador de profundidade. Aí, nessas juntas de movimentação, nós temos as duas de movimentações verticais e as horizontais, e nós temos também as juntas estruturais, que são as juntas que existem em edificações, por exemplo, aquelas que separam um bloco do outro, né? Então, o calculista ele separa os blocos, aí deixa um espaçamento ali de 30, 40 milímetros, né? 3 a 4 centímetros mais ou menos entre um bloco, cada dilatação térmica dos blocos, né? E aí, para não ficar aquela abertura, não entrar, nós não temos a invasão de agentes externos, intempéries, executa-se uma junta de movimentação ali para vedar com material elastomérico, né, o selante. Então é isso. As juntas de movimentações verticais que utilizam o corpo de apoio, né, o delimitador de profundidade, nós temos as juntas de movimentações verticais, as horizontais, e essa junta estrutural que geralmente separa blocos de edificações. Por outro lado, nós temos uma outra junta, que ela é um pouco diferente. É chamada de junta de dessolidarização. Essa junta de dessolidarização abre aspas, como se você substituísse o rejunte colocando o selante no lugar dela. É mais ou menos assim para o pessoal entender, né? É mais ou menos isso. Você, em vez de aplicar o rejunte naquela região, você vai aplicar o selante. Por quê? A junta de movimentação, aquela primeira que eu falei, o corte dela tem que pegar da cerâmica até o chapisco. Ela tem que ir da parte mais externa da fachada até a parte mais interna, até a base. E por quê? como nós teremos juntas de movimentação verticais e horizontais, né, aquelas verticais e horizontais, o corte sendo desde a cerâmica até a base lá, você terá vários quadrados ou vários retângulos na fachada, então seu reboco será todo recortado e aquela camada única de reboco, aquela camada monolítica que existia, sem junta, quando você executa a junta de forma correta, cortando até a base, você pega aquela camada única de reboco, que era única, e você separou em várias ilhas de reboco, e ao redor dessas ilhas, nós teremos as juntas verticais e horizontais. Então, cada ilha de reboco irá trabalhar de forma independente. Agora, o friso da junta, o rasgo da junta tem que ir até a base. Não pode ir até a metade, porque senão você não vai estar separando aquela ilha. Uma ilha estará unida à outra, aí concentram-se tensões, tá? Então, isso é a junta de movimentação. Aquela outra que eu falei, que eu vou complementar agora, que é a junta de dessolidarização, ela serve para absorver as dilatações térmicas do revestimento cerâmico. Então, ela existe ali naquela região para quando o revestimento cerâmico, só o cerâmico, não o reboco, viu? O revestimento cerâmico começar a dilatar e retrair, dilatar e retrair, ela entra no lugar do rejunte, entre aspas, né? Só que ela é um pouco mais larga que o rejunte. O indicado é você ter no mínimo 20 milímetros de largura dessa junta de dessolidarização. Então, você usa a junta de dessolidarização, que ela vai pegar, pensando assim num corte, né? Visualizando essa junta de dessolidarização num corte. Ela vai ter a espessura da cerâmica e a espessura da cola. Pronto, ela morre no reboco. Então, são essas juntas que existem na norma e no dia a dia da prática.
Show de bola!
Essas juntas de movimentação, elas são utilizadas assim, como ela é muito rasa, é uma junta rasa, ela tem 2x1, né? E não usa tarucel, ela bota uma fita crepe lá no fundo para não ter o terceiro ponto de aderência. Então, como ela é voltada para absorver a dilatação térmica do revestimento cerâmico, então, aí eu vou explicar para vocês onde é que utiliza. Pela norma, você utiliza em mudança de direção na fachada. Então, tá lá a fachada plana. Ela fez um ângulo 90 graus, nesse ângulo, bota a junta de dessolidarização. Quando você tem revestimentos iguais na fachada de cores diferentes, no encontro entre eles, junta de dessolidarização. Se você tem revestimentos diferentes, tipo 10x10 no andar e no outro 5x5, na interface, na união aí, entre esses revestimentos cerâmicos diferentes, junta de dessolidarização. Entendeu? E deixa eu ver outra coisa. Pronto. Mudou de direção, junta de dessolidarização. Cerâmicas iguais de cores diferentes no encontro, junta de dessolidarização. E quando você tem cerâmicas diferentes, no encontro dentre elas, juntas de dessolidarização.
Show, Léo. Explicação melhor que essa, impossível.
É porque eu tenho que tentar explicar um assunto totalmente técnico, apenas falando, né? Nós não temos um slide aqui na frente, eu tô falando com o Google na minha frente aqui, mas é outra coisa, entendeu? Não tem nada a ver.
É verdade, aqui a gente cria um novo jeito de explicar, né?
Só novo jeito de aprender.
Mas, Léo, me diz uma coisa aí. Falando, a gente já apresentou bastante coisa aí, a gente vai chegando já próximo aí ao final do nosso episódio. Quero saber uma coisa, aí os nossos ouvintes certamente também estão se perguntando. Vale a pena entrar no mercado de projeto de fachada e por onde começar?
Se vale a pena?
Sim.
Rapaz, não tem nem dúvida que vale a pena. Tem nem dúvida. Porque, entenda, é um projeto que poucas pessoas no Brasil fazem, né? E ele é obrigatório. Então não tem nem para onde ter dúvida de pensar em começar a fazer projeto de fachada, cara. Toda obra de pequeno, médio, grande porte tem que fazer projeto de fachada. A norma ela não restringe, ela não especifica qual tipo de obra. Todas têm que ter. Inclusive, obras de reforma de fachada têm que ter o projeto executivo, porque a NBR 16280, ela fala, já é outra norma, né? Ela fala que as reformas em edificações têm que ter o projeto executivo. Então, se você vai reformar a fachada, tem que ter o projeto executivo da fachada, né? Obra nova. Toda obra nova tem que ter o projeto da fachada. Então não tem para onde correr. Agora, se você me perguntasse diferente, Leonardo, faz de conta que eu sou calculista estrutural. Aí você me perguntasse, Leonardo, você acha que a pessoa enveredar para fazer projeto de cálculo estrutural, você acha que é uma boa? Eu ia falar a verdade. Eu ia falar que não é uma boa. Porque já tem tanta gente fazendo projeto estrutural por aí, é um batendo no outro, é um dando preço de... Tem projeto estrutural aí de R$1.500, entendeu? Não paga nem a RT do cara lá, nem a assinatura dele. Agora não. Projeto de fachada, quem sair na frente, quem botar isso como bandeira, eu acredito que vai ganhar dinheiro. Porque, assim, nunca aconteceu na minha vida. Hein? Semana retrasada, 10 dias seguidos atrás, eu fechei 9 obras, pô. 9 obras. Aí, como é que começa? Eu sugiro a pessoa fazer uma especialização em... Qual é aquela que você falou, Yuri? Que eu quero fazer também?
Engenharia diagnóstica.
Engenharia diagnóstica. Começar por aí. Porque a engenharia diagnóstica, ele vai saber quais são os problemas que existem nas obras. E aí, ele durante o curso, ele vai ter conhecimento de fundação, não sei o quê. Que tudo isso é importante para a fachada. Porque você pode ter uma manifestação patológica na fachada, Yuri, devido a um recalque diferenciado. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade?
Né? Não, com certeza.
Então, tem que ter conhecimento do todo, né? Então, é isso. O cara, eu acredito que ele deva fazer um curso de especialização em engenharia diagnóstica. Agora eu vou fazer meu jabá, vou fazer minha propaganda aqui, porque é uma coisa boa. Você perguntou como a pessoa começar a fazer, né? Eu sugiro que o cara se inscreva, faça o curso da Fachada Segura, que hoje o nome do curso é Master em Fachadas com Revestimentos Cerâmicos, porque lá toda a teoria que está na norma, tudo isso que nós falamos e mais um pouco, está lá no curso. É um curso de 20 horas, entendeu? O cara vai investir ali em torno de R$1.300, tá? Mas ele vai tirar isso no primeiro projeto. Primeiro projeto de pequeno porte que ele fizer cobrar R$6.000, R$7.000, ele já tira o investimento, inclusive da pós-graduação dele lá da engenharia diagnóstica, entendeu? E outra coisa, se ele puder fazer um mestrado ou uma especialização na área de engenharia de materiais, aí eu acho muito massa. Por quê? Irá dar mais parâmetros para ele. Agora é o seguinte, juntando toda essa parte da teoria, ele vai ter que ir atrás de livros, estudar, e ele tem que ter uma prática também, Yuri. Tem que ter uma prática de obra. Porque como é que ele vai descrever o detalhe de uma junta de movimentação se ele nunca viu uma junta na obra? Entendeu? Então, o cara tem que ter dois anos, 4 anos de pé em obra também. Eu acredito nisso, né? Não precisa o cara ser mestre nem doutor, não. Basta seguir esses passos aí que dá certo. E quem que tiver interesse aí, pode entrar em contato comigo pelo Instagram da Fachada Segura. Eu ajudo a pessoa quando ela quiser começar a fazer projeto de fachada. Se ela quiser adquirir um modelo, eu posso ver essa situação também. Eu não posso dar um modelo para ela, né? Porque o projeto que eu tenho hoje, eu já investi muito, né? Desenhos, horas técnicas. Eu posso, por exemplo, eu posso vender um projeto para ela e ela se comprometer, a gente faz o documento e ela começar a ter aquele dali como padrão e fazer o dela. Tá entendendo, Yuri? Eu não faço questão. Eu quero que quanto mais gente... Para mim, o meu objetivo é quanto mais pessoas estiverem fazendo projeto de fachada, mais esse conhecimento será divulgado e menos manifestações patológicas nós teremos no Brasil aí nas fachadas.
Maravilha, Leonardo. Léo, a gente tem aqui no podcast uma tradição. Ao final do nosso episódio, a gente sempre pede para que o nosso convidado indique e passe aí o caminho das pedras em relação a bibliografias, artigos. Você mesmo citou aí o curso Master em Fachada.
Tá. O caminho das pedras para ter acesso à teoria, né? São essas especializações.
Suas referências, conta aí pra gente.
Tá, o cara ir para essas especializações que eu falei. Se ele encontrar no Brasil uma especialização sobre fachadas, que não tem, atualmente não tem, mas se ele conseguir achar lá pela USP ou alguma coisa parecida, né? Que sobre construção de edifícios no geral, parece que tem um mestrado lá sobre isso. Eu acho muito interessante, é uma boa base pro cara absorver a teoria. E os livros, né? Ele tem que ir atrás dos livros. Tem que se dedicar. Eu vejo o Yuri aí, eu tenho inveja branca de Yuri, pô. Toda vez ele fica postando, tô abrindo aqui essa caixa, quando abre a caixa tem 5 livros ali. Eu falei, misericórdia. Ave Maria, que inveja da bexiga, viu? De Yuri. Aí é a norma, ele tem que ir atrás da norma e fazer cursos livres sobre fachadas, cursos sobre manifestações patológicas de estrutura, de fachada, porque uma coisa leva a outra, tá entendendo? Uma coisa tá interligada à outra.
É verdade,
uma novidade para vocês aí, primeira mão. Eu tô fechando uma parceria com uma universidade lá de Fortaleza, que talvez, nós estamos em estudo aí, tá quase certo, de ser lançado na faculdade deles lá a primeira especialização do Brasil em fachadas com revestimentos cerâmicos aderidos com argamassa colante. Eles adoraram a ideia, né? Inclusive eu já te chamei, eles vão me colocar como coordenador do curso, e eu te chamei, não foi, Yuri, para você dar aula em alguma matéria lá, você aceitou, né? Ou vai dar para trás agora?
Não, dá mais agora que tu me compromete aqui no meio do Brasil todo.
Tá não vendo? Não vai bater fofo, vai bater fofo não, né?
Não.
É. Então é isso, entendeu? Então aguardem esse ano, próximo capítulo. Provavelmente, em pouco tempo, nós iremos oferecer aí primeiro curso de especialização específico em fachadas de edificações com revestimentos cerâmicos no Brasil.
Show de bola, Léo. Até isso, até para complementar aí, dar umas sugestões aí pro pessoal sobre livros, né? Eu gosto muito,
particularmente. Eu vou deixar para você essa parte aí, porque você, eu acho que você lê 10 livros a mais do que eu. Fala aí, tem esse aí de trincas e edifícios, né? Fala mais aí.
Ah, aqui se eu vou falar os livros tudo aqui, a gente fica até
Vai passar mais duas horas aí. É.
Mas se a gente for especificar livros de fachada, eu ia recomendar aí pro pessoal o livro Juntas de Movimentação e Revestimento Cerâmico de Fachada.
De Messa, né? De Messa e Fabiana.
Tem o próprio livro do Manual de Argamassa e Revestimento, né? Do Fiorito. Uhum. Também é uma excelente bibliografia. Também tem um livrozinho de projeto e execução de revestimento de argamassa. Que
Tem um livro pequenininho de projetos de argamassa em fachada, né? Também eu tenho ele.
Da Luciana e do Fernando Sabatini, né? Grande referência também. Uhum. Tem uma série de livros.
Yuri, tem um caminho bom pro pessoal que eu lembrei agora. Artigos. E tem um evento só sobre argamassas que ocorre dois anos no Brasil. É o SBTA, Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Argamassas. Inclusive, o próximo SBTA, se eu não me engano, é em 2021 agora? Ele será, ou 2022, eu não lembro. Ele será em João Pessoa, na Paraíba. Né? Será lá. Então, o pessoal que entrar no site do SBTA, entra lá, tem vários artigos, porque ele é um evento só sobre fachadas e argamassas, entendeu? Então, eu pegaria a pessoa, ó, meu sobrinho, eu tenho um sobrinho que faz engenharia civil, vem aqui, ó, você vai entrar aqui no site do SBTA, vai estudar todos os artigos aí publicados. Pronto. Aí, outro lugar legal, Yuri, é o Google Acadêmico. É para você não vai usar o Google normal, você vai usar o Google Acadêmico. Então, ele é específico para artigos, né, tal. Aí você vai no Google Acadêmicos e bota o que você quer saber sobre rejunte, selantes, silicone, poliuretano, reboco, entendeu? Eu acho que o caminho é esse aí.
Show de bola, Léo. Léo, é chegado a hora, né? A hora triste, a hora do parto, né? É chegada a hora da gente desamarrar a bota e guardar o capacete, porque estamos encerrando mais um Papo de Engenheiro e eu gostaria aqui de agradecer a sua participação e deixar aqui para você dar seu recado final aos nossos ouvintes e também dizer como é que os nossos ouvintes podem chegar até você.
Pronto, eu poderia muito bem dar o meu telefone particular aqui, mas se eu fizer isso, eu já não tenho assim tanta... Meu telefone já toca tanto sem eu publicá-lo, tirando dúvida do pessoal, né, ajudando, que aí eu não... Agora, lá pelo Instagram, a pessoa pode entrar no Instagram do Fachada Segura, entrar em contato conosco lá no direct, né? É um caminho. Mandar e-mail para mim no fachadasegura@gmail.com, né? Também. E deixa eu ver mais coisa. Se quiser fazer o ter um conhecimento mais sobre fachadas com revestimento cerâmico, entrar lá no, na bio da Fachada Segura, no Instagram, fazer a inscrição na 13ª turma, Master em Fachadas com Revestimento Cerâmico, entendeu? Porque a pessoa fazendo o curso, ela entra num grupo de zap, né, específico da turma para ter acesso direto ao professor, ter direto acesso a mim, entendeu? Para tirar dúvidas e tal. E é isso aí, eu sou muito acessível. Os meus clientes falam o seguinte: Leonardo, a diferença entre você e outros profissionais, uma delas é que você é acessível. Eu falei, então, maravilha, se isso é bom, vou continuar desse jeito.
Show de bola, Léo. Queria também agradecer a participação do nosso grande integrante vitalício do Papo de Engenheiro, o engenheiro Ricardo Aguado.
Massa!
Eu que agradeço, pessoal, um papo maravilhoso. Agradeço ao nosso que está acompanhando até agora. Léo, você é uma referência no assunto, conhecimento aí a gente sabe que tem aí para, acho que, uns 200 episódios de podcast. A gente com certeza vai bater esse papo de novo. E deixo meu abraço aqui para os nossos ouvintes e até o nosso próximo papo.
É isso aí. E isso eu, Léo, queria te agradecer, né, particularmente aqui, mais uma vez.
Não você precisa agradecer, não.
Você Somos aceitando. Da casa. Você aceitando mais um convite nosso aí, já participou do CIPED, de lives no Instagram, e aí também aceitando mais um convite de vir bater esse papo aqui comigo, com o Ricardo e com todos os engenheiros e arquitetos aí que estão ouvindo esse papo. Para mim foi um grande aprendizado essa uma hora aqui que a gente passou batendo esse papo, e aí certamente eu vou sair daqui bem melhor do que eu entrei, sabendo um pouco mais sobre fachada, porque você realmente é certamente uma das maiores referências aí na área de fachadas do Brasil inteiro, e muito obrigado por vir
de compartilhar nada.
Yuri, o seu conhecimento com a gente.
Yuri, e eu vou fazer um negócio assim, tem muita gente que tem acesso ao seu Instagram, né? Que qual é o teu Instagram? É o Spot Cursos, né?
O Spot
que você usa muito?
E o Abas.
E o Abas Engenharia, pronto. Eu vou fazer o seguinte, Yuri, eu vou disponibilizar lá o link da inscrição do curso para você botar lá no site e nas suas plataformas, tá bom? Porque às vezes o pessoal tem mais acesso a você, aí já faz a inscrição por lá, entendeu? Para facilitar o acesso das pessoas.
Show de bola.
Tá bom, então, beleza.
Então, beleza, Léo. Então, galera, se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos. Compartilhe esse episódio com um amigo e siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, o Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo.